Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, amigos da Rádio Cabiúna. Cumprimentar também o nosso amigo aqui, nosso companheiro, o Val Betinho, chefe da Ciretran, aqui de Bandeirantes. É sempre um, Oswaldo, uma satisfação estar aqui em Bandeirantes. E a gente tem vindo aqui com certa frequência na região. Eu sou deputado estadual, moro em Londrina, sempre morei em Londrina. Fico lá metade da semana em Curitiba, segunda, terça e quarta, que é os dias que nós temos as sessões. E o resto da semana atendo em Londrina, ou então a gente circula pela região Norte do Paraná, Norte Pioneiro, Vale do Ivaí. É basicamente aí a nossa base eleitoral. E aqui em Bandeirantes também nós temos companheiro e nós atuamos aqui em Bandeirantes.
E já vão para a briga do quarto mandato, deputado.
Exato.
É isso, né?
Exatamente. Eu estou completando esse ano agora o terceiro mandato de deputado e vamos aí, sou pré-candidato a deputado estadual. Mas eu acho que tudo depende aí do trabalho que a gente realiza ao longo dos anos, né?
Sim.
Aquilo que nós batalhamos. Eu diria para você que esse ano que terminou, 2021, foi também um ano muito difícil. Difícil para todo mundo. Difícil para as pessoas que tiveram muitos, com muita dificuldade aí, perderam o emprego. As próprias empresas, muitas empresas com dificuldades. E dificuldade por causa da pandemia. A pandemia foi o fator fundamental. Tanto é verdade que lá na Assembleia, se perguntar quais foram os dois principais assuntos de debate esse ano passado, foi a questão da pandemia e a questão do pedágio no estado do Paraná. Então, a pandemia, você tem razão. É um assunto que, infelizmente, nós vamos continuar falando aí durante um longo tempo. Nós passamos daquela fase grave do primeiro semestre e a vacinação, ela se mostrou efetiva. É uma doença, acho que esse foi o maior desafio dos últimos 100 anos para a medicina. Nós estávamos acostumados a combater algumas epidemias, epidemia de sarampo, epidemia de meningite, epidemia do H1N1 que nós tivemos aqui no Paraná e no Brasil em 2009, mas o comportamento do coronavírus, dessa pandemia, ele foi totalmente diferente. Uma doença que a gente não conhecia, que ela se apresenta de forma totalmente diferente, com comprometimento não só da parte respiratória alta, do pulmão, pode comprometer o cérebro, pode comprometer o coração, pode comprometer o rim, pode comprometer vários órgãos, pode ter trombose. Então, é uma doença que a gente conhecia pouco. E é uma doença que, infelizmente, foi uma tragédia para a gente. Uma tragédia que, imagina, um país igual ao Brasil perdeu aí quase 620 mil pessoas. Perderam a vida, abreviamento da vida dessas pessoas, muitas em idade produtiva, pessoas que ainda tinham muito para oferecer e outras que estavam na terceira idade, mas que tinham uma expectativa de vida ainda de 10, 15, 20 anos. Então houve um abreviamento de vida, além de todas aquelas pessoas que tiveram sequelas e muitas que talvez não recupere plenamente a sua atividade física. Mas a vacina evoluiu. A vacina realmente é o remédio que nós precisávamos. E mostrou que a diminuição de casos, a diminuição de casos graves, a diminuição de internações, realmente a vacina que contribuiu de forma decisiva. E a gente fica até triste, Oswaldo, quando a gente vê, às vezes, pessoas, e eu diria que é a minoria, que elas acham que não devem tomar vacina. E que elas acham que a sua família não deve tomar vacina. E eu conheço particularmente vários exemplos de famílias que a única pessoa que morreu foi aquela que não se vacinou. Aquela que, por N motivos, não quis se vacinar, foi uma opção, mas infelizmente foi uma opção errada que acabou perdendo a vida e isso é muito ruim. Qual que é a preocupação que nós temos hoje com a pandemia? Bom, preocupação, você citou muito bem que com as festas do final do ano, que toda a movimentação, todo mundo agora resolveu ir para a praia, né?
Sim, com certeza.
Às vezes o pessoal dá como motivo que não tem pedágio. Tá, ele deixa de pagar R$100 de pedágio, mas gasta alguns mil reais na praia. É, isso pode ter uma consequência, já, nós temos visto aí aumento do número de casos, consequências de que pode aumentar o número de casos aí nas próximas semanas em função do final de ano. Mas o risco que nós vivemos, porque nós temos aí regiões do mundo que não tem ninguém vacinado praticamente, então o risco de você ter novas variantes. A gente tem essa variante que é a Ômicron, que ela tem um poder de transmissão enorme, mas até eu diria que felizmente ela não causa tantas doenças graves de levar as pessoas para a UTI, para o óbito, mas sem dúvida nenhuma é uma doença que se espalha e que pode aquelas pessoas que estão com imunidade baixa ter casos graves. Então é uma situação que nós vamos ter que conviver, eu diria, aí durante um longo período ainda com o coronavírus, além da vacina. Permanecer.
É mesmo porque, né, deputado, o senhor que tem o conhecimento, desde os nômades, o ser humano não tem costume de não viver em sociedade.
É verdade.
A vida é uma sociedade, né? A verdade é bem essa.
E o ser humano, o comportamento dele é viver em conjunto, viver em sociedade, participar de atividades. E nós somos colocados contra a parede. Então, acho que nunca na história... nós tivemos uma crise sanitária dessas proporções, a pessoa se colocar contra a parede de um período longo. Você vê, nós vamos completar praticamente dois anos de pandemia, e aí então fica muito difícil você segurar, porque você tem nas grandes cidades, você tem as pessoas que precisam trabalhar, elas precisam usar o transporte público. Nos horários de rush, esse transporte ele é muito lotado, mesmo com o uso da máscara, a proximidade é muito grande e tem pessoas que não usam a máscara. E você tem todo, hoje é difícil segurar as pessoas que querem se confraternizar e participar de festas.
Bom, deputado, nós tivemos aí o fecho do ano, situação de pedágio, o senhor participou muito no sentido da situação dos pedágios, a Assembleia Legislativa trabalhou nesse sentido, principalmente... Nós vemos muitas obras aí que nós ficamos enganados aqui por vários anos até descobrir que no pedágio, no contrato verdadeiro, não tinha a duplicação de Ourinhos até Cornélio, né? E agora era de Cornélio para frente, depois nós fomos descobrir agora ao longo dos anos, e de repente muitas obras ficaram para trás. E o senhor participou, né, dessa situação do edital para discutir a inclusão das obras que estavam sendo, que não foram realizadas, e de repente... está aí para serem realizadas. Como é que ficou essa situação? O que é que dá para se falar?
Olha, bom, nós encerramos um ciclo muito ruim, 24 anos de pedágio no Paraná, pedágio extremamente questionado, lesivo à sociedade, ao setor produtivo, aos usuários das rodovias. Eu acho que certas regiões, elas perderam mais ainda. Região distante, eu acho que a região aqui do Norte Pioneiro, uma região foi extremamente sacrificada. Quem, por exemplo, precisava ir para Londrina, pagar um pedágio de R$ 26,40 para carro e quase R$ 23,00 para o eixo de caminhão. Se isso não é assalto, eu não sei o que seria assalto. Além do pedágio caro, nós tivemos algumas empresas que fizeram acordo de leniência. Ou seja, por exemplo, a Rodonorte confessou perante o Ministério Público, os juízes... dizendo que pagaram propina para agentes públicos, que tiveram sobrepreço, que tiraram obras por acordos de aditivos contratuais. E muitas obras que estavam lá no contrato original foram tiradas. Outras obras, o Lerner, infelizmente, para ganhar o segundo mandato, ele reduziu o valor, depois as empresas conseguiram recompor na justiça, ele passou para o final do contrato. Por exemplo... a duplicação de Cornélio Procópio até Jataizinho, 35 quilômetros. Essa obra era para ter sido feita muito antes. E, infelizmente, só foi feita agora no final do contrato. Ainda tem alguns trechos aí que estão em fase final. A própria praça de Jacarezinho, ela nunca esteve no contrato. Aquela praça, ela foi colocada aí com um acordo que foi feito depois, mas não consta. Que a praça era em Andirá.
Sim.
Mas com a ganância de arrecadar mais, foi colocada a praça, porque pegava todo quem vai para o Norte Pioneiro, que lá não tinha pedágio, as rodovias do Norte Pioneiro. Então, um absurdo. Agora, parece que sempre existia alguém nos tribunais superiores de plantão para dar uma liminar para essas empresas. Essa praça de Jacarezinho, ela funcionou mais de 15 anos como uma liminar lá do Supremo. O contorno norte de Londrina, que é um contorno de 34 quilômetros, que pegaria ali perto do Ceasa, passaria atrás do Cinco Conjuntos, passaria atrás de Cambé, iria jogar todo o tráfego lá na entrada do contorno de Rolândia para Arapongas, ela foi retirada do... Era para ter sido feito nos primeiros 5 anos. Ela foi retirada por aditivos contratuais. O Ministério Público e a Justiça em Segunda Instância Federal mandou cancelar todos os aditivos e o pessoal começar em 60 dias a obra. Em menos de uma semana, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar, mandando voltar tudo que era antes. E as liminares nunca são julgadas. Então, esse foi um outro problema. Nós participamos ativamente do novo modelo. O novo modelo, ele vai passar de 2.500 para 3.327 quilômetros. Vai aumentar 800 e poucos quilômetros. Vão aumentar 15 praças de pedágio no Paraná. O modelo que o governo federal apresentou inicialmente era um modelo muito ruim. Eu acho que todo o trabalho que foi feito pela Assembleia, pelo setor produtivo, pelas cooperativas, o próprio governo do Estado, a atuação do governo, melhorou bem o projeto. O projeto melhorou. Ele está hoje em análise no Tribunal de Contas da União. Mas eu acho que esse modelo... Eles têm que melhorar mais. Eu vou citar só um exemplo aqui na nossa região. No contrato que terminou, tinha lá um contorno em Andirá e outro contorno em Cambará.
Sim.
Porque a rodovia passa no meio da cidade. Aqueles dois contornos, de Andirá e Cambará, o Lerner tirou no aditivo. Por isso que não foi feito. Mas no contrato novo, no novo modelo, não consta nem o contorno de Andirá nem Cambará. Nós fizemos uma solicitação com uma ampla justificativa pedindo para o Tribunal de Contas da União fazer essa recomposição e colocar tanto o contorno de Andirá como o contorno de Cambará no novo modelo de pedágio. E nós temos aí uma expectativa que algumas outras coisas ainda a gente pode avançar na discussão que está lá no Tribunal de Contas da União. Uma coisa é certa. Não vão fazer essa licitação antes do final do ano. Tem toda uma discussão eleitoral aí pelo meio. Esse novo modelo ele vai ficar para o começo do ano de 2023.
Bom, deputado, falando aqui agora da nossa cidade, da nossa região, esse ano passado foi feito um trabalho com a Secretaria de Esporte do município, onde foram as atividades da CREI, né, de equipamentos de material esportivo voltados para todas as idades, foram deslocados da sua equipe para o município de Bandeirantes, né?
Exatamente. Nós temos lá uma ligação muito forte com a Secretaria, hoje é uma superintendência de esporte, né, que está junto com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Nós temos lá o Valmir Matos, que é um dos diretores, o Hélio Zerbinski, que é o presidente da superintendência, e nós temos atuado aí em várias áreas, temos estimulado aí rotas de turismo, nós temos estimulado aí várias atividades esportivas e temos também, através do nosso gabinete parlamentar, conseguido liberar material esportivo. E conseguimos liberar uma boa quantidade de material esportivo aqui para a Prefeitura de Bandeirantes, que eu sei que é um auxílio importante para as atividades do município, para ajudar aí a prática de esporte, que é fundamental no dia a dia.
O senhor falou de rotas aí de turismo, aquela coisa toda de esporte, e a gente tem aí com o cicloturismo, né, que é a rota do Norte Pioneiro. E nós temos, que nós temos de bicicleteiro aqui em Bandeirantes, não é brincadeira, nossa região tem bastante. E está faltando um incentivo maior nessa área, né? Que a gente vê, vai ser criada a rota, mas até se criar essa rota, há uma perspectiva boa já para esse início de ano ou não, deputado?
Olha, existe hoje, dentro do Estado, em várias, foram criadas várias rotas no Paraná, aqui na nossa região também, do cicloturismo. E aí você tem razão, Oswaldo. Hoje, o que tem de gente fazendo atividade de bicicleta é uma coisa impressionante, que deve ser prestigiada. E muita gente indo trabalhar.
Sim.
Eu que moro ali em Londrina, estou sempre passando para a região aí de Cambé, Rolândia, Arapongas. Aquela região aí, principalmente Rolândia e Arapongas, é uma coisa impressionante.
É próximo, né?
É próximo, a quantidade de bicicleta e o pessoal é para atividade de trabalho mesmo.
Sim.
Ainda mais que ali tinha a questão do pedágio, da praça de pedágio, que separava as duas cidades. O que nós precisamos, e uma coisa que nós temos apontado no Tribunal de Contas da União, é você criar ciclovias. Veja só, nós vamos fazer um novo contrato de pedágio, um contrato de pedágio de 30 anos. 30 anos, eu diria o seguinte, para uma boa faixa, uma boa quantidade da população, é para o resto da vida. Eu, por exemplo, como deputado, e mesmo uma pessoa da sociedade, seguramente daqui 30 anos, espero estar vivo ainda, mas daqui 30 anos talvez não tenha poder de influenciar um novo modelo de contrato. Eu recebi durante o debate nosso, foi até de uma vereadora aqui de Cornélio Procópio, Ana Paula, e baseado nessa questão aí do cicloturismo, do como é que chama aí, ciclovias,
ciclovias,
que a gente fizesse uma solicitação, e eu fiz para o Tribunal de Contas da União, em função daqui de Bandeirantes, do Santuário, que a gente fizesse de Santa Mariana, de Cornélio Procópio até Bandeirantes, junto com a duplicação da 369, que no novo modelo vai estar duplicado até a divisa com Ourinhos, que a gente tivesse faixa
para bicicleta.
Veja só, se a gente não fizer agora, só se o governo do estado fizer, porque a concessionária ela não vai fazer, ela só vai fazer aquilo que está no contrato.
Com certeza.
Então isso é uma solicitação, é uma questão que a gente tem trabalhado e a gente tem apontado, tanto para o governo do estado, como para a nova concessão, a questão das ciclovias.
É isso que já se materializa, o cicloturístico, vamos dizer assim, do região norte, embalado aí, porque segundo a rota do governo, entra Bandeirantes, Andirá, Barra, Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhas, Cornélio Procópio, Baiti, Tambaracá, Jacarezinho, enfim, toda essa nossa região poderia se envolver nessa rota aí, porque essa duplicação vai beneficiar todas essas cidades, né?
Sim, e você saindo da duplicação e passando por essas cidades, e tem coisa tão importante, tão bonita nessa cicloturismo, passa por várias localidades que a própria população, às vezes, da região não conhece. Então, incentivar essas rotas de cicloturismo é você atrair as pessoas para virem participar aqui também da região.
Eu digo, por exemplo, essa nossa região aqui, na zona rural, o pessoal fala a Estrada Mestra, né? A nossa aqui, para essas cidades, é a BR-369, né?
Isso, é a rodovia 369, é verdade.
Então, até você vai vamos pegar de Cornélio a... Tem que ser de Cornélio, porque até Cornélio está vindo. É de Cornélio até Ourinhos, né?
De Cornélio até Ourinhos. E temos... O ideal seria que isso tivesse sido projetado já, né? Porque imagina, você fazer uma duplicação. Duplicação não é barato.
Não.
Apesar que a nossa topografia ajuda muito, né? Você duplicar, por exemplo, a 376, que vai de Mauá da Serra até Ponta Grossa, é uma coisa, né? Que é uma rodovia muito acidentada. Mas você duplicar aqui a 369 de Cornélio Procópio até Ourinhos, a topografia
ajuda.
Ajuda muito, facilita muito.
De Cornélio a Londrina não ajudava muito, mas aqui não. Aqui
é uma facilidade. Por que não você aproveitar e fazer os outros benefícios?
Sim.
Além disso, de você ter a ciclovia, a segurança que dá. Eu venho com frequência aqui na região, e se não me engano, acho que é todo dia 29 de cada mês, que tem aqui a questão do santuário, né? Que o pessoal se concentra. E a quantidade de pessoas que estão andando na beira da rodovia. E a maioria sem nenhuma segurança, correndo sempre o risco de um acidente.
Bom, deputado, a gente... Falar alguma coisa, Robertinho? O Robertinho, ultimamente, ele não está muito falando, sabe?
Ele está só observando.
É só observando aquela coisa, está mais observador. Ô, Betinho, puxa para cá o microfone, né, para a gente poder ter a sua participação também. O Valbetinho, que foi vereador aí, e hoje é o chefe da Diretran, da Ciretran do nosso município, para falar, né, você que vem sempre aí representando o deputado aqui na nossa cidade, na nossa região. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Paulinho, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer, né, Osvaldo? Novamente, a gente está aqui nesse começo do ano, né? E acompanhando o nosso deputado, além de deputado amigo, doutor Tercílio, estamos aí mais de 10 anos juntos na política. E sempre agradecer, né, Osvaldo? Agradecer a Deus e a Nossa Senhora o ano que se passou e pedir um ano de 2022 com muita paz e saúde para todos nós, né? Que isso que é o importante. E as minhas férias estão vencendo hoje, Osvaldo, né? Amanhã, se Deus quiser, estou de volta na Ciretran para dar aquele atendimento especial para a população que tanto merece. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na rádio.
E hoje já começa o pessoal tirar e falar em Ciretran, tirar o IPVA, viu, gente?
Já começa agora, né, Osvaldo?
Aí não vai, ninguém vai ter que receber em casa, não. Tem que tirar lá, tá?
Tem que emitir a guia e até 5 vezes pagar esse ano, né?
5 vezes. Deputado, mais alguma coisa que o senhor queira colocar na nossa população?
Não, eu queria agradecer, Oswaldo, sempre muito gentil, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, importante a gente ter esse espaço e a gente acaba falando para a região toda aqui do Norte Pioneiro e a gente tratando de assuntos que são assuntos de interesse da população, a questão da saúde, a questão do pedágio, né? Perspectiva desse ano agora, um ano que a gente espera que seja melhor, desejar aí um ano bom aí de paz, que as pessoas possam realizar os seus sonhos em 2022, que a gente consiga controlar a pandemia. No meio de todos os problemas que nós temos uma eleição, né? Uma eleição importante, que vai de presidente da República, governador, um senador, deputado federal, estadual. Então, é um ano que a própria debate eleitoral ele acaba interferindo nas questões econômicas, questões aí do país como um todo. No mais, agradecer a oportunidade, agradecer o Valbeti aí. O Valbeti, mais do que um parceiro, é um amigo. Ele, esposa, família, é um pessoal aí que a gente gosta muito e a gente tem muitos amigos, a gente acabou fazendo muitos amigos aqui na região. Boa tarde aí, um grande abraço a todos.